Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O estupro pode deixar de ter prazo para ser denunciado. Uma proposta de emenda à Constituição que torna o crime imprescritível foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça no Congresso Nacional. A reportagem é de Roberto Fragoso.
A proposta muda a Constituição para tornar imprescritível o crime de estupro. Isso significa que a qualquer tempo o acusado poderá ser denunciado, investigado e condenado pelo crime, mesmo que tenham se passado décadas. A relatora, senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, lembrou que apenas dois tipos penais não contam com esse prazo: a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático e o racismo. Esse último, de acordo com ela, tem características muito próximas ao estupro, em especial o trauma que causa nas vítimas.
O direito não socorre quem dorme. Há um determinado momento em que eu perco o direito de entrar com uma ação contra alguém. Eu tive o cuidado de colocar no parecer um paralelo com o crime de racismo, justamente porque, da mesma forma como o racismo no passado, a pessoa que sofria esse tipo de discriminação levava muito tempo para elaborar e ter coragem, porque achava que ia simplesmente revitimizá-lo. Da mesma forma, o estupro.
O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, defendeu a manutenção do prazo atual de prescrição de 20 anos, pois considera que a lei deve garantir algum direito à remissão.
Partindo do princípio que uma parte desses absurdos ocorrem no ambiente familiar e que crianças menores de idade não têm informação e nem coragem para fazer uma denúncia, tem um constrangimento muito grande. Os 20 anos resolvem esse problema. O crime é absurdo, que deve ter penas duras, mas essa imprescritibilidade me assusta um pouco. Eu não poderia, com a formação que eu tenho de advogado, votar na imprescritibilidade do tipo.
O autor da PEC, senador Jorge Viana, do PT do Acre, disse que mais de 70% dos casos de estupro acontecem contra menores e que a aprovação da proposta seria um alerta contra a impunidade e pode inibir crimes futuros.
Quem cometer esse crime vai saber que a qualquer tempo a criança que ele atingiu e quase destruiu ou destruiu pode em algum momento, a maioria dos casos que a gente toma conhecimento, de personalidades públicas no Brasil e no mundo, já adultas, casadas, com filhos, reúne as condições de falar de um trauma que viveu. E não significa que a pessoa acusada vai lá passar 40, 50 anos na cadeia, não. Mas, pelo menos, nós vamos ter a certeza de que aquela pessoa não vai ficar impune e que aquilo possa servir de exemplo para que outros não cometam esse tipo de crime.
A proposta vai ser analisada agora no plenário do Senado, onde precisa do apoio de 49 senadores em dois turnos de votação. Da Rádio Senado, Roberto Fragoso.
A gente também já contou aqui ontem, o governador do Paraná, Beto Richa, repassou 35 milhões de reais para a saúde de 206 municípios no estado. Agora a gente traz a reportagem completa para você.
O governo do Paraná anunciou mais medidas para ampliar e melhorar os serviços de saúde. Nesta quarta-feira, em encontro com prefeitos no Palácio Iguaçu, em Curitiba, o governador Beto Richa repassou 35 milhões de reais para 206 municípios reforçarem o atendimento à população. Na mesma solenidade, o governador também assinou o decreto de nomeação de mais 585 profissionais da área, entre os quais médicos, enfermeiros e farmacêuticos. Beto Richa destacou os investimentos feitos na área da saúde nos últimos anos.
Os números do Paraná surpreendem de fato. Temos aqui uma grande redução nos índices de mortalidade materno-infantil. Nós distribuímos aos municípios paranaenses mais de 2.300 veículos para a área de saúde. O Paraná era o décimo colocado no ranking de transplante de órgãos nacional. Hoje o Paraná é o segundo colocado do Brasil, de décimo para segundo, atrás apenas do estado de São Paulo.
Os recursos repassados podem ser aplicados pelas prefeituras em compra de ambulâncias, ônibus, vans e veículos para o transporte de pacientes, reforma de unidades de saúde, aquisição de kits de equipamentos e mobiliário para unidades de saúde, além de conjuntos de equipamentos de fisioterapia. O secretário da Saúde, Michele Caputo Neto, explicou que os itens prioritários foram definidos dentro de um elenco de necessidades mais frequentes dos municípios.
Ninguém melhor do que o município para saber qual é o seu problema. Tanto que nós enxergamos hoje que os municípios têm pedido poucos equipamentos para os postos de saúde, a não ser para aquelas unidades que de fato estão sendo inauguradas. Agora a gente percebeu um pedido muito grande dos equipamentos de fisioterapia. Por quê? Porque essa é uma questão nova que nós colocamos, porque nós ouvimos os prefeitos lá em Foz do Iguaçu e eles falaram: olha, equipamento de postos de saúde está bem, nós precisamos agora complementar as atividades com os equipamentos de fisioterapia.
Os prefeitos elogiaram o caráter municipalista adotado pelo governo do estado. O presidente da Associação dos Municípios Paranaenses e prefeito de Assis-Chateaubriand, Marcel Micheleto, ressaltou as vidas salvas com essa postura.
Nós estamos levando recursos na área da saúde para melhorar a qualidade de saúde pública da nossa cidade, salvar vidas. Isso o governador vem fazendo constantemente com o municipalismo.
Manuel Ribas, na região central, recebeu R$120 mil para compra de veículo para transporte de pacientes. A prefeita Elizabeth Stipp Camilo reconheceu a participação do governo para fortalecimento da atenção básica de saúde.
Hoje nós estamos com a saúde 100% melhor. Então nós tínhamos na época uma saúde assim totalmente desestruturada. E hoje, já com a ajuda do governo, nosso mandato passado e o trabalho que a gente fez com a nossa equipe, hoje a gente está ofertando para a nossa população, eu falo com atenção básica de excelência.
Balsa Nova, cidade da região metropolitana de Curitiba, tem R$240 mil à disposição. O prefeito Luiz Cláudio Costa afirmou que o recurso será aplicado no transporte de saúde.
A ambulância ela é fundamental porque possibilita um transporte mais rápido daquele doente um pouco mais complicado para centros maiores, no nosso caso Campo Largo ou Curitiba essencialmente. Nós percebemos que o governo tem os olhos voltados ao município, porque na verdade nós sabemos que as coisas acontecem no município. A pessoa não mora no estado ou na União fisicamente, ela mora no município e é lá que as coisas acontecem.
Os 585 servidores nomeados pelo governador Beto Richa nesta quarta-feira foram selecionados pelo primeiro concurso público para o recém-criado quadro próprio dos servidores da saúde. O secretário Michele Caputo Neto explicou como se deu a distribuição desse contingente.
A maior parte dos nossos profissionais entram nas nossas sedes de macro. Então nós temos como sede de macro região de saúde, nós temos Curitiba, nós temos Cascavel, Londrina e Maringá. E em Londrina, mais que Maringá, porque Maringá nós não temos um hospital do estado. Nós temos um hospital estadual parceiro, mas que daí as contratações são pelas sete, que é o Hospital Universitário de Maringá. Em Cascavel, vai concentrar na nossa regional e nas nossas funções, porque também não temos uma estrutura hospitalar lá. Já Curitiba, como nós temos muitas estruturas hospitalares próprias do estado, e Londrina, aí o volume é um pouco maior.
Eles vão atuar na sede da Secretaria da Saúde, nas regionais, hospitais e demais órgãos próprios em Curitiba e em 26 municípios nas regionais de Londrina, Francisco Beltrão e Maringá. Gustavo Vaz, da Agência de Notícias do Paraná.
Sabe esses artistas que você encontra nas ruas, nos calçadões das cidades, nos parques? Às vezes são malabaristas, cantores, músicos. Pois então, os deputados aqui do Paraná aprovaram ontem um projeto de lei com regras para essas apresentações. Confira com a Cláudia Ribeiro.
O projeto de lei que cria regras para as apresentações de artistas em ruas, parques e praças públicas do Paraná, do deputado Márcio Pacheco, do PPL, foi aprovado em segunda discussão na sessão desta quarta-feira da Assembleia Legislativa. O objetivo, segundo o autor da proposta, é garantir liberdade para que eles possam se apresentar, mas também deveres que precisam cumprir.
Verdade, segura o direito para que os artistas que se apresentam em áreas públicas possam se apresentar dentro dos horários estabelecidos. É claro que o horário da nossa lei, ele respeita os regramentos municipais, cuja lei tem prevalência sobre a nossa naturalmente. Mas isso permite que os nossos artistas possam se apresentar sem que haja aí um cerceamento da liberdade totalmente legítima de eles se apresentarem.
Pelo projeto, as apresentações precisam obedecer a regras como, por exemplo, os horários entre 10 da manhã e 10 da noite, adequação aos níveis de ruído estabelecidos por leis municipais, elas não podem ser cobradas, apenas doações espontâneas serão permitidas e os espetáculos não podem atrapalhar nem a circulação de pessoas, nem de veículos. Livros, CDs, DVDs, quadros, camisetas, chaveiros, bonés, peças artesanais, tudo produzido pelos artistas pode ser vendido nos locais, desde que sejam de autoria dos próprios artistas ou de grupos de artistas de rua no momento da apresentação. Vale para músicos, dançarinos e artistas em geral. Da Assembleia Legislativa do Paraná, repórter Cláudia Ribeiro.
E aqui a gente encerra mais essa edição do Paraná de hoje. Quinta-feira, dia 6 de abril de 2017. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.